O facto de haver um requisito de 10 deputados não inibe, contudo, aberto um processo de apreciação parlamentar de qualquer deputado, individualmente, ou um grupo parlamentar, ou um deputado único, ou o que seja, ou 9 deputados apresentarem propostas de alteração ou propostas de cessação de vigência. Portanto, é apenas a iniciativa de arranque que depende. Eu estou
pode
só a falar...
demonstrato.
Não tanto, ou seja, sim, não é... É que do debate que fizemos é quase... Parece que é inibitório de todo, da participação naquele debate, este 10. É inibitório no limite do arranque.
Isso, Sr. Sim. Presidente,
era só vamos para
João Cotrim de Figueiredo.
Muito obrigado. É exatamente isto que nos leva a fazer esta proposta. Se é prerrogativa de qualquer grupo parlamentar agendar iniciativas, e se a apreciação parlamentar não é mais do que um agendamento de uma reapreciação, incluindo cessações de vigência, eu quero ter o direito de poder iniciar da mesma maneira que a posso, se for grupo parlamentar, num processo aqui autónomo que não dependa da. Que não tenha a ver com a intervenção do Governo, uma alteração legislativa. É essa simetria. É sempre possível dizer que os prazos têm que fazer sentido e enquanto não revermos os prazos todos, nada disto vai passar. Mas estes são simétricos. E nós, coerentemente, relativamente à fiscalização abstrata da Constituição, também fazemos uma proposta idêntica, porque também há uma simetria, porque um deputado sozinho pode explotar um processo de revisão constitucional. Portanto, faz sentido que um deputado sozinho, enfim, será exagero aqui, um grupo parlamentar, mas se quiser fazemos essa simetria até ao fim, estou disponível para essa discussão, também possa... Eu também reconheço risco de energia nessa coisa, mas o que eu quero dizer é,
hora,
quando se revêem os prazos, e acho bem que quem decide do grupo do trabalho do regimento se faça e essa harmonização, e há vários que eu não uso o processo de revisão, tive até a ocasião de listar, mas há uns que têm limites constitucionais, e este é um deles. E, portanto, eu acho que há realmente uma simetria de capacidade de iniciativa legislativa, das quais uma representação parlamentar não é tão diferente. Aliás, acho que é, na essência, exatamente a mesma. Eu há pouco não tive, desculpem a descortesia, a ocasião de comentar do Bloco de Esquerda, que é idêntica à nossa, acompanharemos, e a do PCP também. Também porque acho que há reapreciações parlamentares que, mesmo não tendo sido feitas na decorrência de alterações legislativas, fazem parte da nossa função escrutinadora utilizar essa faculdade e, portanto, acompanharemos também a vossa alteração ao número 2 do artigo 169. Muito obrigado.
Sra. Deputada Catarina Martins. Sra. Deputada Almeida Ribeiro, tem razão.
Bom, vou, de certa forma, acabar por discutir as duas questões, mas a apreciação parlamentar é sempre votada, quer de, pronto, para os efeitos que se tenha como, ou que sejam propostos, não é? Seja de sessão de vigência ou de alteração. E, portanto, isto não seria propriamente o faroeste em que se impossibilitaria a ação do governo, não é? Ou seja, há sempre esse escrutínio que é democrático e que é feito pelas maiorias que estabelecem na Assembleia da República, o que de certa forma também protege os processos legislativos que tenham por iniciativa o Governo de haver um bloqueio, digamos assim, por via da apreciação parlamentar, porque há uma votação em primeiro lugar. Aquilo que se coloca, e portanto julgo que o limite dos 10 deputados, não, quer dizer, é um limite como podia ser outro, ou seja, não entendemos que deva ser feito por essa via, sendo que também os direitos devem ser, os direitos dos grupos parlamentares também são medidos em função de outros elementos que não só a possibilidade, não é? Também sobre a sua conveniência política, sobre a sua necessidade, digamos assim. E é verdade, eu não posso, digamos assim, jurar sobre isto, mas, por exemplo, houve um pedido de apreciação parlamentar feito sobre um projeto, uma proposta de lei do Governo, que era sobre a mineração e que, de facto, não havendo suspensão da vigência, perdeu grande parte da sua utilidade. E, portanto, é importante que se assegure, que se acautele, que mesmo não se tratando apenas de matéria que resulte de uma autorização legislativa, essa, ela tenha um efeito útil e, nessa medida, achamos que a nossa proposta acaba também por dar alguma, algum significado àquilo que é o chamar a Assembleia da República para pronunciar-se, neste caso, sobre o conjunto das matérias e dos aspectos que são alterados, com possibilidade disso impactar verdadeiramente a aplicação concreta da lei e os seus efeitos. Muito obrigada.
E para encerrar esta sessão, tem a palavra a deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, em relação à precisão parlamentar poder ser iniciativa de um grupo parlamentar, já aqui foram ditos vários argumentos, para nós tem sentido, porque não tem sentido que se retire aos grupos parlamentares esta possibilidade, que é exatamente de âmbito semelhante a outras que os grupos parlamentares têm. Portanto, não estamos aqui a pedir uma alteração, digamos assim, dos equilíbrios. É algo que está retirado da possibilidade dos grupos parlamentares, sem se saber porquê. Não fazemos essa... Não estamos a fazer a proposta, por exemplo, em relação à fiscalização da constitucionalidade. O Bloco de Esquerda já esteve em processos de fiscalização de constitucionalidade, aliás, com outros grupos parlamentares ou com deputados de outros grupos parlamentares para poder ter. E, portanto, estamos aqui a falar de uma matéria em que nos parece que é todo em todo equilibrada face ao que os grupos parlamentares podem fazer. O desequilíbrio só está em esta estar retirada desse âmbito. Em relação à proposta do PCP, dizer só o seguinte... Nós temos aqui, ou seja, as nossas decisões têm sempre a ver com os valores que estão em confronto. E nós temos aqui dois valores em confronto. Um é quando não é competência da Assembleia da República, que é essa alteração, não é? Se suspender não pode ser uma intromissão abusiva no poder executivo do Governo. Nas competências próprias do Governo. Do outro lado temos, legislativo, sim, legislativo do Governo, nas competências próprias do Governo. Por outro lado temos saber se, ao não suspender a vigência, o Parlamento, que tem o direito a fazer aquela apreciação parlamentar, não fica, por via da lei que está a produzir efeitos, despido dessa sua possibilidade efetiva de apreciar a lei porque já tem efeitos. O PCP não diz que tem no que suspende, diz que poderá suspender. Agora imaginem a situação seguinte. Um governo faz uma lei cujo efeito é imediato, cujas consequências são imediatas ou quase imediatas, e se não houver suspensão, uma alteração da Assembleia da República não tem nenhum efeito. E há uma maioria de deputados que acha que é melhor não ter efeitos assim, sem ser debatido. Qual é afinal o valor mais importante? Não é o do equilíbrio da decisão? E se há uma maioria de deputados que quer suspender até votar alterações, não é melhor fazê-lo? Em que é que estamos a criar problemas às competências próprias dos governos? Não estamos. Estamos a ter equilíbrio, porque senão as superstições parlamentares, em última análise, que são aqui feitas para equilíbrio de poderes, podem não ter eficácia nenhuma.
Muito bem. Portanto, vamos terminar a reunião. Tem a palavra... Tem a palavra do
Dr. Não, é uma interpelação sobre a condução dos trabalhos, não tem a ver com contigo, já falei sobre estas propostas de alteração, era só para confirmar se para amanhã...
Já está a ser enviada a convocatória, portanto, agora já não há nenhum atrasado, amanhã começa a reunião com estes que não foram feitos primeiro e só depois os que estão para a reunião da amanhã.
Pronto, a questão tem a ver com eu, até a esta hora em que falamos, não ter a absoluta certeza de se amanhã conseguir estar presente. O livro tem duas propostas, uma no artigo 180,
sim,
que é muito simples de explicar e de compreender e, portanto...
E o 181.
E o 189, que é uma bastante... 186, peço desculpa, que é uma bastante importante para nós e eu queria entender se está na agenda para amanhã ou não. Está na agenda para amanhã. Pronto. Muito obrigado.
Esses são os primeiros. Pronto, esse é o primeiro ponto, é a agenda da manhã, é somada aos 10 artigos que não foram discutidos hoje. Foram só 10, portanto faltam outros 10 de hoje. E informar-vos também que amanhã a reunião será presidida pela senhora vice-presidenta, a senhora deputada Marta Temido. Está bem?